Vamos voltar a falar sobre o caso de Cocal do Sul, das mães de crianças atípicas, que a Rádio Marconi tem acompanhado, né, já tem algum tempo, e que as mães têm reivindicado a sequência dos atendimentos dos seus filhos em Cocal do Sul. O poder público contestou o atendimento, segundo a prefeitura, que deveriam ser realizados pela PAI, porém são encaminhados para a clínica Neuroativar. Manifestações já foram realizadas, ações na justiça também, né? O SISAMREC havia suspendido os pagamentos para a clínica. Tudo isso nós já explicamos, inclusive ouvindo a própria Secretaria de Saúde, o próprio SISAMREC também, e as mães atípicas, as crianças atípicas desse movimento também já passaram aqui pelo programa. Nós ainda não ouvimos a PAI de Cocal do Sul, nem a clínica Neuroativar. Vamos ouvir agora. E quem representa tanto a PAI como a clínica é a advogada, a doutora Maria Luísa Godinho. Como vai, doutora? Bom dia.
Bom dia, senhor locutor. Bom dia, rádio ouvintes.
Doutora, temos acompanhado, evidentemente, esse assunto. Como eu disse, né, nós já conversamos tanto com o SISAMREC, com a própria secretaria, com as mães também que passaram na semana passada, estiveram aqui na semana passada. O que a PAI e a senhora representando a PAI e também a clínica se manifestam oficialmente sobre esse assunto? Porque a última decisão, a última atualização, foi uma decisão da justiça que a clínica possa voltar ao seu credenciamento e atender já desde a semana passada, voltar com o atendimento como era. É mais ou menos isso, doutor? Estamos lhe ouvindo, à vontade.
Então, no ano de 2024, a clínica foi procurada pela Secretaria de Saúde de Cocal do Sul, então gestão do Fernando De Favre, e firmou um credenciamento com a SISAMREC. O secretário, na época, era José Orley Sartori, definiu esse fluxo de atendimento. A Secretaria de Saúde, então, enviava os encaminhamentos, e em 2025, assumiu a nova gestão. Inicialmente ficou definido que o fluxo da gestão era o mesmo fluxo da gestão anterior. A clínica Neuroativar continuou realizando os atendimentos, todos mandados e encaminhados, né, pela Secretaria de Saúde. Ocorreu que no início, quando nós da clínica e da APAI, gostaria de deixar claro que eu advogo para os pacientes, para os atendidos pela PAI, entre aspas, alunos da PAI, né? Então, assim, eu viso sempre o interesse da pessoa com necessidade especial. E depois fui contratada pela Neuroativar. Na PAI eu presto um serviço voluntário há muitos anos, e por essas razões, então, hoje estou representando. Logo, após analisar e eu verificando que havia no Instagram da secretária de saúde, a Giovana Galato, eu entrei em contato com ela imediatamente para saber de que inconsistências e que irregularidades seriam estas. Ela me passou o jurídico, tentei falar com o doutor Rafael, até cheguei a agendar um horário, não consegui. Posteriormente, o Ministério Público me pediu, solicitou à PAI, na verdade, uma lista de documentos que eu precisava encaminhar, né, que a PAI precisava encaminhar. De imediato, encaminhei toda a documentação, conversei com o membro do Ministério Público, e posteriormente, então, o Ministério Público veio e declarou que a documentação de que a Secretaria de Educação, a Prefeitura, a SISAMREC, estavam dizendo que havia irregularidades, ele declarou e determinou o arquivamento, tendo em vista que não havia, ao ponto de vista do Ministério Público, também não havia irregularidades. Uma vez que a PAI ficou constatado lá nos autos do processo apurado, né, pelo Ministério Público, que não era um processo, na verdade, era uma notícia crime lá, sugerindo que houvesse algum crime ali nessa situação. Contudo, o Ministério Público analisou, olhou a situação e verificou de que realmente não havia nenhuma inconsistência. Mandou arquivar, ad contínuo, Então, ali ficou constatado de que a PAI não encaminhava diretamente para a clínica. O médico do paciente é quem emitia o laudo com as terapias necessárias para as crianças, e as famílias buscavam essas terapias particulares ou pelo SUS, e as famílias, então, quando eram pelo SUS, as famílias procuravam a Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde é que encaminhava para a clínica, para clínicas conveniadas, que não necessariamente a Neurativar. Como a Neurativar era a única que fornecia, principalmente, um atendimento das terapias ABA, e a PAI não possuía capacidade técnica e não tem essa terapia ali, é que a Secretaria de Saúde encaminhava para a Neurativar e, consequentemente, era ela que atendia. Então, posteriormente, foi negado o pagamento do mês de junho, julho e agosto para a Neurativar. Então, eles acabaram contratando os serviços do nosso escritório, onde eu e mais a minha assessora que cuida desse caso, a doutora Luana Goulart, nós analisamos e propomos a demanda. O processo foi distribuído, e uma vez distribuído, a juíza deu a liminar, uma medida de urgência, determinando, então, que fosse feito pagamento em 5 dias, né? Porque junho, julho e agosto estão em atraso ainda até o presente momento, e de que a Neurativar continuasse os atendimentos e que a Prefeitura ou Secretaria de Saúde continuasse o encaminhamento. Isso tudo visando o bem-estar das pessoas que ali eram atendidas.
Perfeito. Doutora, só para atualizar, o pagamento ele já foi do Cisanrec, já foi realizado para a clínica ou ainda não?
Então, ontem à noite eu estive conversando com o sócio da clínica e ele me passou que ainda não foi realizado o pagamento. A prefeitura, então, diante dessa decisão da juíza, né, inconformado, foi até segundo grau, onde o recurso foi recebido pelo desembargador Alexandre Moraes da Rosa, que não se confunde com Alexandre Moraes, é um desembargador aqui de Santa Catarina, que analisou e manteve a decisão da juíza, alegando de que, ou então argumentando de que estaria correta a análise realizada pelo Ministério Público e de que estaria correta a conduta da Neurativar e da APAE. Posteriormente ainda, a Prefeitura, quando soube dessa decisão, ainda não pagando e não realizando ali os atos, os encaminhamentos, né, as mães, inconformadas, porque elas ficaram revoltadas por conta de que é um jogo de empurra-empurra, onde, neste momento, afetam os seus filhos, que sofrem com as mudanças, precisam de uma rotina no tratamento, precisa da evolução, e por esta razão, tanto a magistrada quanto o Ministério Público e quanto os desembargadores mantiveram a decisão, porque depois a prefeitura ainda adentrou com outro pedido no Tribunal de Justiça. E aí um outro desembargador, Cid Moreira, em detrimento daquela decisão da magistrada aí, e eles mantiveram a decisão também da juíza. Então continua a decisão a não ser cumprida, né? Porque não realizaram o pagamento sob pena de multa de R$ 1.000 por dia. Além de não realizar o pagamento, eles também não estavam encaminhando. Não sei se sexta-feira encaminharam alguém, sexta-feira era feriado em Cocal do Sul.
Pois é, hoje a orientação para as mães, doutora, qual é? É que procure a secretaria, ou até a Neuroativar, ou a PAI, como é que fica mediante essa decisão da justiça?
Então, a decisão da justiça, ela é clara em tanto aqui em primeira instância quanto segunda instância, que é para manter a terapia e os encaminhamentos devem ser continuados. Desculpa. Os encaminhamentos devem ser continuados para neuroativar, uma vez que a Secretaria de Saúde ainda não detém uma clínica própria. E esta terapia ABA é um método que ajuda, então, ensina habilidades sociais, comunicativas, emocionais, de atenção, que melhora a qualidade de vida, que melhora a autonomia de crianças, dos jovens e dos adultos que têm o espectro autista. E por essas razões, aprendizagem...
Perfeito.
Fui professora durante 19 anos na rede municipal. E sou formada, pós-graduada em psicopedagogia pela Universidade Castelo Branco. Entendo bastante dessa situação. Então, assim, é um sofrimento, e não é nesse momento, não estou falando como jurista, não estou falando como, como atendimento às pessoas da PAI, como contratada pela Neuroativar. Nesse momento, eu estou falando em nome de pessoas que precisam deste atendimento. E, por essas razões, a Neuroativar vem solicitar e vem transferir esta determinação judicial de que as crianças ou os pacientes devem continuar os encaminhamentos, porque a ordem é, abro aspas, na palavra da magistrada e dos desembargadores, o imediato pagamento referente aos meses de junho, julho e agosto, a continuidade dos atendimentos e encaminhamentos, visando, então, a continuidade desses tratamentos. Aí, a Neuroativar, a Cisanrec veio e suspendeu, descredenciando, não cumpriu com a ordem judicial, e veio e descredenciou a Neuroativar somente em relação aos atendimentos ao município de Cocal do Sul. Salta aos olhos que ela pode atender os de Criciúma, os de Morro da Fumaça, os de Uruçanga, os de Cocal do Sul, não. Então, a Cisanrec, através do seu presidente, a qual pessoa respeitamos, né, muito, o nosso prefeito também, Ademir Magalhães, uma pessoa que temos grande respeito. Só que acontece que eles suspenderam, aí eles vieram, ao invés de dar o atendimento e realizar os atos que eram determinados pela justiça, eles vieram e fizeram descredenciamento do município de Cocal do Sul. Nós tivemos que subir um outro, pedir uma outra liminar, em cima daquela liminar já concedida, e a magistrada, então, na segunda liminar, suspendeu o descredenciamento, mantendo, então, o credenciamento com a Neuroativar. E ali, mantém-se ainda o imediato pagamento que eles devem fazer em junho, julho e agosto, né? Os pagamentos referentes aos atendimentos e a continuidade dos atendimentos e encaminhamentos, visando a continuidade das terapias a estas mães, que ela já tem uma carga desses filhos queridos e amados, que sofrem, porque estão esquecendo nesse jogo de empurra, empurra, nobre locutor, de que são pessoas que estão necessitando desse tratamento. Não é uma questão de gostar, de não gostar, de ter alguma divergência em relação à clínica, em relação à PAI, e sim uma questão de humanidade para com essas pessoas, para com essas mães que estão lutando pelos direitos de seus filhos.
Doutora, durante o processo, tanto o Cisanrec como a Secretaria de Saúde de Cocal do Sul, foi falada abertamente uma questão e que me parece é usado como base, principalmente pelo Cisanrec, onde representantes da diretoria da PAI são proprietários da clínica Neuroativar. Isso é verdade? E tem algum empecilho jurídico em relação a isso? O que a senhora fala sobre esse assunto, doutora?
Então, o Ministério Público aqui de Uruçanga, ele analisou detidamente com toda a documentação estes fatos. O que penso e o que está ocorrendo é uma divergência no entendimento entre a presidência da APAI, a presidência da APAE e a diretora da APAE, onde a diretora ela tem uma função pedagógica. Em princípio, citaram a Rosiclei, Prior. Depois, a Rosiclei, eu levei as informações de que a Rosiclei era uma pessoa de que passava, na verdade, ela é uma pessoa que trabalha voluntária para a PAI após a sua aposentadoria, ela já era aposentada. Então, a pessoa que hoje é diretora pedagógica, da parte pedagógica da PAI ali, do Cala PAI, é a Morgana. A Morgana, realmente, ela é sócia da Neurativar. Mas esta questão, cito as palavras do Ministério Público, no tocante à alegação do parentesco entre sócios da clínica e diretora, o Ministério Público de Uruçanga relatou que não se vislumbra qualquer ilegalidade, porque a PAI é uma entidade privada e seus funcionários não se enquadram como agentes públicos, não sendo aplicável a vedação ao nepotismo, a ausência de prova de favorecimento indevido ou desvio de recursos públicos afasta qualquer hipótese de improbidade administrativa. Eu gostaria de relatar, nobre locutor, que essas palavras não são minhas. As palavras que estou lhe repassando e repassando à comunidade e às mães são palavras do Ministério Público, são palavras da magistrada que está analisando a situação e são palavras dos desembargadores. E por essas razões se consegue as liminares, porque foi analisado todas essas questões que a Secretaria de Saúde e de que o presidente da CISANREC está argumentando. O nosso prefeito, pelo que me consta, ele é vice-presidente da CISANREC. Então, nessas funções, eles estão sabendo de todas essas informações através do jurídico, até porque a primeira situação de que a primeira informação que eu tive, que eu li, eu fui diretamente à secretária de Educação, tenho contato dela, tenho um bom relacionamento, e perguntei para a Giovana Galato o que estava acontecendo e quais eram essas irregularidades que eu queria saber. Afinal de contas, eu faço parte de uma equipe ali que dá assistência, porque o meu trabalho ele consiste em dar assistência às pessoas atendidas, quero que fique bem claro. Não sou funcionária da APAE, a APAE não me paga nada. Quando uma mãe precisa, o meu escritório, que é um escritório totalmente particular, não atendo pela OAB nem nada, eles são atendidos gratuitamente pelo meu escritório. E eu dou essa assessoria como meio de solidariedade e gratidão ao povo sussurro-cocalense. Então, repito, contratada pela Neurativar, defendi os interesses, porque o Ministério Público, quando fui procurar para ver que irregularidades e inconsistências haviam, o Ministério Público me passou essa resposta, e são decisões que podem ser vistas na documentação encaminhada para a Prefeitura, para a Nega, que está ciente de toda essa situação, a nossa vice-prefeita, que é uma grande amiga minha. Então, assim, meu último apelo e pedido seria de que chegasse a um consenso para fazer os atendimentos, né, a essas mães, a essas pessoas que tanto necessitam.
Ok. 8:25, queremos agradecer a presença da doutora Maria Luísa Godinho, advogada, que nos falou também em relação à PAI e à própria clínica Neuroativar também desse caso de Cocal do Sul. Doutora, obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio Marconi, uma boa semana.
Olha, uma excelente semana a todos, muito obrigada pelo espaço, Deus abençoe a cada um de vocês e que as mães tenham uma resposta em breve para que elas possam voltar ali, mas a indicação é de que continue os atendimentos. Isso é determinação judicial. Não estou falando com minhas palavras. Um bom dia, uma excelente semana.